Presidente, antes de iniciar propriamente o mérito, voto aqui, uma vez que o ministro Gilmar se manifestou, o ministro Nunes Marques, que abriu a divergência, também se manifestou, eu me manifesto pela inexistência de prevenção, conforme foi detalhado pelo ministro Gilmar. E diria que se houvesse prevenção, deveria existir prevenção com a DPF 713 de minha relatoria, que foi julgada já pelo plenário, inclusive, negando por 11-0 legitimidade para a mesma associação, para a Anajuri, que ingressou com a DPF 701. Interessante aqui, senhor presidente, que a Anajuri ingressou com a DPF 701 impugnando especificamente alguns decretos e depois jogando uma norma geral. Só que, dentre esses decretos, o decreto 15/2020 de Serrinha, o decreto 28/564 de Brilhante, Mato Grosso do Sul, o decreto 1366 de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. Só que esses decretos, logo após o ingresso da DPF 701, foram revogados por outros decretos. E a mesma Ana Júlia ingressou com outra DPF, que é a DPF 713, minha relatoria, impugnando os novos decretos, ou seja, parte inclusive da DPF 701 nem poderia ser analisada.
Muito bem, nós, claro, vamos acompanhar esse julgamento. Ontem tivemos o voto apenas do ministro Gilmar Mendes, que é o relator da matéria, e a participação das partes, e hoje já Nunes Marques também, o Gilmar contra a participação das pessoas nesse momento de pandemia nas igrejas e também nos cultos, e o ministro Nunes Marques confirmando a sua decisão lá no liminar de sábado pela participação, e agora Alexandre de Moraes, o ministro que está apresentando o seu voto. Muito obrigado pela sua companhia, amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde, fique com a Kalina Sabino a partir de agora no Jovem Pan agora, muito obrigado, boa tarde, até mais.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Uma luz no fim do túnel. A Federação Paulista e o Ministério Público conversaram sobre mudanças no protocolo sanitário para o retorno do futebol no estado. Uma das mudanças envolve a obrigação de testes de Covid nos dias de jogos. Existe ainda a possibilidade de levar os atletas que desrespeitarem as regras de isolamento ao Tribunal de Justiça Desportiva. Caso de Luiz Adriano. Mesmo com resultado positivo, o jogador do Palmeiras foi a um supermercado e atropelou um ciclista na saída do local. Uma nova reunião entre Ministério Público e Federação Paulista está marcada para hoje. O protocolo ainda precisa passar pela aprovação do governo do estado. Pela Recopa Sul-Americana, o Palmeiras foi até a Argentina e começou a disputa na frente. Agora, o Verdão depende de um simples empate no jogo da volta para levantar a taça.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Lockdown. Necessário. Ou politicagem. E a censura? Ela está de volta ao Brasil? Nesta segunda, 9:30 da noite, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai esclarecer essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e oito minutos, muito boa tarde para você. É quinta-feira, 8 de abril de 2021 e é bom demais ter a sua companhia em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e, é claro, pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre liberação de cultos religiosos presenciais. No momento, decisão sobre a autorização de celebrações empata por 1-1. Vereador do Rio, doutor Jairinho e Monique Medeiros foram presos no caso da morte do menino Henry. Casal acusado por matar filho de 4 anos está na cadeia do Benfica. Conselho de Ética arquiva representações contra Eduardo Bolsonaro por fala sobre o AI-5. Maioria entendeu não haver justa causa para continuidade de processo disciplinar. Tribunal de Contas da União quer que equipe econômica explique falhas no orçamento. Presidente da Câmara, Arthur Lira, aumenta a pressão para o governo resolver o caso ainda hoje. Fiocruz prevê produção 100% nacional de vacinas a partir de setembro. Declaração foi dada durante debate promovido pela Comissão Temporária da Covid-19 do Senado. 4:09. Ontem, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a liberação de cultos e missas presenciais. Nesta tarde, a sessão foi retomada e, no momento, por 1-1, está em parte a decisão sobre a autorização de celebrações em meio à pandemia. Vamos acompanhar um trecho ao vivo. Quem fala agora é o ministro Alexandre de Moraes.
Mas a todos, todas as formas de estabelecimento, seria possível afirmar que estão dando esses decretos tratamento discriminatório aos cultos religiosos, pretendendo suprimi-los, atacá-los, discriminá-los desproporcionalmente? Porque essa é a rácio histórica e constitucional da previsão de liberdade religiosa. Os decretos realmente estão querendo atacar a raiz da liberdade religiosa? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na hipótese de englobar esses cultos religiosos, aglomerações, a permissão para que eles funcionem com 25 mil pessoas, há templos onde cabe 100 mil pessoas, 25%, 25 mil pessoas se dirigindo, aglomerando. A restrição a isso, com base na vida, na defesa da vida, pode ser considerada atentatória? Me parece que todos os decretos, em tese, e por isso que caso a caso deve ser julgado, obviamente, num município que não tem uma morte.
Bom, a gente acompanha aí a sessão do Supremo, que decide sobre a autorização de cultos religiosos e celebrações. Quem fala no momento é o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente volta mostrando, acompanhando ao vivo essa sessão. Agora, destaque do noticiário do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, o caso do garoto Henry Borel. Mãe e padrasto, o vereador doutor Jairinho, foram presos temporariamente nesta manhã. Os dois são suspeitos de envolvimento no assassinato do menino de apenas 4 anos. Mas, segundo a polícia, não há dúvida da atuação do casal no crime. Rodrigo Viga tem as informações.
Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. A gente dizia que essa semana seria decisiva para o caso Henry Borel. E nesta quinta-feira, a mãe da criança de 4 anos, que morreu no mês passado, e o padrasto, o vereador doutor Jairinho, aqui mesmo, na capital, foram presos numa ação da polícia em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Prisão temporária por 30 dias. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte da criança de 4 anos de idade, que vivia com eles em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Segundo as investigações da polícia do Rio de Janeiro, com base em quase 20 interrogatórios, quebra de sigilo de telefones, smartphones e computadores, não há dúvidas de que doutor Jairinho agredia a criança e espancou o Henry Borel no dia em que ele morreu, no dia 10 de março, há um mês, nesse apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. A versão apresentada, né, pelo padrasto e também pela mãe, Monique Medeiros, à polícia, era totalmente diferente. A criança tinha caído da cama, mas um laudo no Instituto Médico Legal acabou jogando por terra essa versão mentirosa apresentada pelos dois. Segundo o IML, Henry Borel, de 4 anos de idade, tinha edemas, lesões e hematomas pelo corpo, em órgãos, internamente, que eram compatíveis com cenas de brutalidade, de espancamento, de agressão, sessão de tortura, essa expressão que está sendo usada pela polícia do Rio de Janeiro. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde doutor Jairinho milita há muito tempo, já foi líder de governo no segundo mandato de Eduardo Paes, líder de governo também de Marcelo Crivella, já um movimento para uma punição severa a doutor Jairinho, como revela aqui na Jovem Pan o vereador do PSOL, Chico Alencar.
Entendemos que uma medida cautelar, e a justiça deve ser provocada nesse sentido, precisa ser tomada, o afastamento imediato do vereador das suas funções parlamentares. Nós vamos também elaborar uma representação a partir dos dados do inquérito para que haja um processo de cassação do mandato. O crime do qual o Jairinho é acusado é hediondo, abominável, indícios muito robustos, prisão decretada, e a Câmara não pode se omitir nesse momento.
Os salários de Dr. Jairinho já estão suspensos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o partido ao qual ele é filiado, o Solidariedade, anunciou o afastamento temporário com possibilidade de expulsão da legenda. Alguns pequenos detalhes sórdidos, macabros, cruéis, sobre a morte do pequeno Henri Borel. Dr. Jairinho, que tinha um histórico de agressões a ex-mulheres, ex-companheiras e também ex-enteados, no dia em que a criança morreu, nesse hospital particular na Barra da Tijuca, entrou em contato com um diretor, um executivo da unidade, pedindo para que fosse emitido um laudo rapidamente para o corpo ser liberado e ser enterrado. No entanto, para a Polícia do Rio de Janeiro, tudo não passava de uma manobra para evitar que legistas do ML fizessem uma perícia, um exame cadavérico no menino de apenas 4 anos de idade. Além disso, conversas entre a babá da criança e a mãe da criança comprovaram aquilo que a polícia já imaginava, que a mãe era complacente, negligente e omissa, sabia das agressões que Dr. Jairinho cometia no menino de apenas 4 anos de idade. E a própria mãe, que em nenhum momento mostrou-se abalada, abatida, sofrendo com a morte da criança, após o enterro de Henri Borel, decidiu ir até um salão de beleza para retocar cabelo, maquiagem e as unhas da mão. Do Rio, Rodrigo Viega.
Terrível demais. E ainda sobre a prisão do casal, a gente conversa com a advogada criminalista e especialista em direito e processo penal, Priscila Souto. Doutora, boa tarde para a senhora. Obrigada por nos atender.
Boa tarde a todos.
O casal, doutora, foi preso temporariamente, suspeito de atrapalhar as investigações. Eles também são investigados por indícios de homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima. Diante disso, eu pergunto, existe a possibilidade dos acusados reverterem essa situação ou já existem provas do crime que impedem que a defesa consiga mudar este cenário?
Bom, é importante que a gente tenha em mente que, no momento, ainda estamos numa fase de investigação, né? E apesar das investigações já estarem bastante conclusivas, já terem bastantes elementos informativos que levem a crer que, de fato, eles participaram, né? Eles são aí autores da conduta, as investigações ainda não terminaram e ainda precisamos ir para um processo penal, uma ação penal realmente, né? Se porventura tiver formulação de denúncia contra ambos ou apenas contra um, enfim, ainda precisamos analisar toda essa situação. Ao que parece, os elementos informativos de fato são bastante robustos, mas a defesa do casal realmente vai acontecer em sede judicial, quando nós tivermos início da ação penal. Então, muita coisa ainda pode acontecer, né? As investigações, a Polícia Civil, ao que tudo indica, ainda está querendo entender como que o crime aconteceu para poder analisar juntamente com todo o restante. Mas muitas provas, eu acredito que ainda serão produzidas também no decorrer aí da ação penal que pode ser instaurada aí futuramente.
Então, estes são os próximos passos, doutora, porque eles foram presos temporariamente. Essa prisão temporária dura quanto? 30 dias. E aí, se de fato constatarem a atuação no crime, vira prisão preventiva. Como é que funciona?
Então, de fato, foi decretada a prisão temporária, né, dos dois, a princípio com o prazo de 30 dias. Não podemos nos esquecer que o crime que está sendo investigado, por hora, está se capitulando no crime de homicídio aí doloso, né, qualificado, crime hediondo. Então, o prazo da prisão temporária são de 30 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por igual período. A prisão temporária, ela fica apenas no decorrer das investigações. Então, ela não pode prorrogar no decorrer da ação penal. Sobrevindo a ação penal, de fato, dando início à ação penal, sim, pode ter a conversão da temporária em preventiva, tá? Mas isso não quer dizer que ambos vão ficar presos no decorrer de todo o procedimento. É possível, sim, que se decrete a liberdade deles, até porque a liberdade no decorrer de uma investigação, no decorrer de uma ação penal, é a regra. A retirar a liberdade dessas pessoas enquanto elas não são ainda condenadas é a exceção. No caso, tinha fundamentos, né, diante deles estarem atrapalhando aí as investigações, mas isso não quer dizer que no decorrer da ação penal, necessariamente, eles permaneçam presos.
E um dos elementos que mais chocam nesse crime é que o delegado disse que a mãe, Monique, sabia das agressões, como mostraram as mensagens trocadas com a babá do garoto, mas não falou nada à polícia, nem após a morte, durante depoimento. Isso daí é terrível. Eu não sou mãe, eu fico chocada. Não sei se a senhora é, imagino que também fique impressionada. Dá para dizer, então, que ela foi cúmplice? Por qual crime ela responde, doutora?
Então, a partir do ponto que o conhecimento chega a Monique, ela tem ali a posição de garante que a gente fala, né? Então, ela se omitiu em fazer algo, em levar essa informação para que as autoridades tomassem aí providências, e essa omissão foi progredindo, né? Porque as mensagens trocadas já vêm de um tempo atrás, então não é uma coisa que aparentemente aconteceu só dessa vez. Então, ela se omitiu. A partir do ponto que ela tem a posição de garante, se omite, ela também responde pelo resultado. Então, se de fato o Jairinho for denunciado aí como autor da prática do homicídio, ela pode responder pelo mesmo crime que ele, diante de estar na modalidade omissiva, por conta da posição de garante que ela tinha, de garantir a segurança do filho, enfim, e tomar as providências que não foram tomadas. Então, ela pode, sim, responder pelo mesmo crime que ele.
Bom, conversamos com a advogada criminalista, especialista em direito e processo penal, Priscila Souto. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui pra gente.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde. São 4:21. Mais cedo, o governo de São Paulo liberou concentradores de oxigênio para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19. Quem acompanhou o movimento e traz todas as informações agora para a gente é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, porque o governo aqui do estado de São Paulo recebeu hoje concentradores de oxigênio. Esses concentradores foram comprados para ajudar aí no combate da Covid-19, que vem avançando em todo o estado. No total, 624 concentradores desembarcaram aqui hoje. O governo comprou 1.000 deles. Essa primeira carga de 624, então, chegou hoje, e o restante deve chegar aqui a São Paulo, vindo direto dos Estados Unidos, entre o fim dessa semana e o início da semana que vem, segundo o governo do estado de São Paulo. Mas o que é, né, esse concentrador de oxigênio? Ele é diferente dos cilindros que a gente está acostumado e que a gente ouviu muito falar durante esse avanço da Covid-19 aqui em São Paulo e em todo o país. O concentrador, ele serve para pacientes que têm casos mais leves ou moderados da doença. Ele tem uma capacidade um pouco menor do que a de um cilindro, por isso ele serve para pacientes que estão um pouco melhores. Já os pacientes mais graves usam os cilindros e precisam dos leitos de UTI. Então, colocando pacientes com casos mais moderados e leves no concentrador, a gente libera leitos de UTI para quem está com um caso mais avançado, mais grave da Covid-19. Esse é o objetivo do governo de São Paulo. Segundo aqui a gestão do governo, governador João Dória, esses concentradores que chegaram hoje aqui a São Paulo vão ser enviados para 47 cidades do estado, principalmente as cidades menores, que têm uma taxa de ocupação de UTI muito elevada ou que têm poucos leitos de UTI em toda a cidade mesmo, uma quantidade menor. Quem esteve por aqui hoje foi o secretário estadual de Saúde, Diego Einstein, junto com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Eles disseram que o investimento nesses concentradores é todo do estado de São Paulo, assim como o investimento nos cilindros. No total, entre cilindros e concentradores, o governo investiu 6 bilhões de reais e também contou com a parceria de empresas privadas que estão ajudando na logística aqui dessa distribuição, tanto dos cilindros quanto dos concentradores. O secretário estadual de Saúde, Diego Einstein, também falou um pouco sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado, que caiu nesta quinta-feira para 88%. Vamos acompanhar.
Nós estamos desacelerando em ritmo lento e gradual. Nós tínhamos, na semana passada, uma taxa de ocupação de 92,5% nos nossos leitos de UTI. Hoje, felizmente, essa taxa de ocupação caiu para 88%, mas é uma taxa bastante alta. Então, nós precisamos aguardar os números da semana, que ainda não se encerrou, no ponto de vista epidemiológico, para essa análise epidemiológica, para, junto com o Comitê de Contingência do Covid, possamos avaliar quais serão as perspectivas e ações que o governo do estado tomará.
Essa fala do secretário também faz referência à possível mudança de fase aqui no estado de São Paulo. Atualmente a gente está na fase emergencial até o dia 11 de abril e ele disse que o estado e os médicos do Centro de Contingência da Covid-19 vão continuar avaliando os números de casos, de internações, de óbitos e de taxa de ocupação de leitos para avaliar se a gente continua na fase emergencial ou se passamos para a fase vermelha. Um outro ponto que o secretário Diego Einstein tocou foi sobre a vacinação aqui no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Ontem o Instituto Butantan disse, a gente teve a notícia de que ele paralisou a fabricação da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, por falta de insumos. Mas o secretário disse que 2,5 milhões de doses já estão prontas e vão sair de lá a qualquer momento para distribuição nos estados e que, além disso, esse atraso nos insumos vai ser resolvido, que esses insumos, a matéria-prima, né, para a fabricação da vacina deve chegar já na semana que vem e que, por conta disso, o calendário, o cronograma do Instituto Butantan não será comprometido, aquele cronograma que prevê 46 milhões de doses até o fim do mês de abril.
São 4 horas e 26 minutos e estava marcada para esta tarde uma reunião entre a Associação Brasileira de Shopping Centers com o governo de São Paulo a respeito do funcionamento do comércio no estado. Existe uma expectativa de que a fase mais restritiva do Plano São Paulo seja prorrogada, o que preocupa muito a entidade e os trabalhadores em shoppings. Sobre isso, nós conversamos agora com o presidente da Abras, Glauco Umay. Boa tarde, Glauco. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês.
Glauco, houve de fato essa reunião com o governo do estado e qual foi o resultado dessa conversa?
Olha, sim, finalmente, após muitas tentativas de diálogo com o governo de São Paulo, nós realizamos agora há pouco uma reunião com o vice-governador, a secretária de Desenvolvimento Econômico, o secretário de Habitação, que é um interlocutor do nosso setor, para que a gente pudesse expor as dificuldades que estamos passando, não só os empreendimentos shopping center, mas os milhares de pequenos e médios lojistas que estão aí passando por essa crise desde o início do ano passado, sem qualquer tipo de ajuda efetiva do governo. E também colocamos em dúvida, ou quisemos entender, por que que o plano apresentado e em curso aqui em São Paulo não tem dado o efeito que em outros estados deram. A gente vê aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, entre outros estados, que estavam com a situação tão crítica quanto São Paulo, mas num menor espaço de tempo, voltaram a abrir essas atividades e a retomar a vida dentro de restrições, mas voltaram a tomar a vida.
Foi oferecida nessa reunião, ou algum tempo atrás, alguma medida de ampliação de crédito para ajudar esses comerciantes, algum tipo de auxílio?
Olha, não foi oferecido nada diretamente para o nosso segmento, apesar do nosso pleito, dos nossos pedidos desde o ano passado. O que existe são algumas linhas de crédito do governo de São Paulo para pequenos empreendedores, médios empreendedores e também empreendedores individuais, mas que, na nossa opinião, são linhas de crédito de difícil acesso, com juros altíssimos, com prazo inexequível e com uma burocracia enorme. Então, de fato, você acessar essas linhas de crédito, seja você microempreendedor, empreendedor individual ou até médio empresário, é muito difícil.
E já dá para medir o tamanho do prejuízo causado desde o início da pandemia até hoje?
Olha só, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma queda no setor de shopping centers no ano passado de 36%, que foi superior à média nacional. O Brasil, o setor de shoppings caiu 32% e em São Paulo 36%. Nós voltamos aos índices de 2009, para se ter uma ideia, sobre o volume de vendas, o volume de dinheiro movimentado, de vendas movimentadas pelo setor. É uma queda sem precedentes. Esse ano, nos dois primeiros meses, que são os meses que nós temos monitoramento, a queda já é de 20% em relação ao ano passado. Então, são milhares de empresas, são dezenas de milhares de empregos que estão ficando pelo meio do caminho, sem auxílio e sem qualquer tipo de perspectiva de futuro, pois não sabemos o que vai acontecer semana que vem, próxima semana, e isso, essa imprevisibilidade, é que causa ainda mais dano para a economia e para as pessoas.
Glauco, para a gente finalizar, há uma perspectiva ou uma expectativa se esse prejuízo pode ser recuperado e em quanto tempo?
Olha, as perdas do setor são irreparáveis. Nós esperamos, com a volta da abertura do comércio ao longo de 2021, recuperar parte das perdas, mas o que foi, já foi, não vai ser recuperado, e esperamos que de 18 a 24 meses nós possamos voltar aos níveis de 2019 em vendas, em empregos, mas não ainda em lojas dentro de shopping. Talvez demoraremos um pouco mais, mas o cenário é volátil, né? A gente sabe que ainda alguns fatores externos e internos colaboram para que a gente possa ter uma perspectiva mais assertiva da situação. Mas o cenário é muito crítico.
Conversamos com Glauco Umay, presidente da Abrace. Mais uma vez, obrigada pela participação.
Obrigado, é um prazer.
4 horas e 31 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já, já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia.
dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, agora.
4 horas e 35 minutos, mais um leilão aconteceu hoje. O trecho de rodovia na Bahia arrematado por 32 milhões de reais. Quem está ao vivo acompanhando é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, hoje foi mais um dia, né, da Infra Week, esses leilões que estão sendo realizados aqui na B3, no centro de São Paulo. A Bahia Mineração, então, ela será a concessionária de um trecho de 537 quilômetros da ferrovia de interligação Oeste-Leste, que fica entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A empresa foi a única a participar do leilão que foi realizado aqui na B3 e já era apontada como a principal interessada nesse trecho, justamente porque opera a mina Pedra de Ferro, que depende dessa via para escoar a produção. Ao todo, serão investidos 3 bilhões e 300 milhões de reais, sendo que 1 bilhão e 600 milhões serão utilizados para concluir as obras, que estão com 80% de execução. A FIOL 1 será concedida à iniciativa privada, então, por um período de 35 anos. A ferrovia será um modal de transporte para cargas como minério de ferro, alimentos processados, cimentos, combustíveis, soja em grão, farelo de soja, manufaturado, petroquímicos, e outros minerais, né? A expectativa é de que o trecho 1 da FIOL entre em operação em 2025, deve criar aí 55 mil empregos diretos e indiretos e vai transportar, né, já em 2025, mais de 18 milhões de toneladas de carga. O governo federal também prepara aí projeto da concessão de outros dois trechos. A FIOL 2, que vai ser entre Caetité e Barreiras, também na Bahia, com obras que estão em andamento, e a FIOL 3, que vai ligar Barreiras a Figueirópolis, no Tocantins, que aguarda aí a licença de instalação por parte do IBAMA. Kalina.
Nani Cox, obrigada pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. 4 horas e 37 minutos, quebra temporária de patentes de vacinas que opõem Anvisa, Fiocruz e Butantan deve ser votada pelo Senado na semana que vem. Em meio à polêmica, os parlamentares retiraram de pauta a matéria que isenta os imunizantes dos direitos de propriedade industrial. No mundo, países tentam aprovar medida semelhante na Organização Mundial do Comércio. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, avalia que a quebra de patentes pode ajudar no enfrentamento da pandemia, mas pondera.
Nós temos hoje mais de 6 bilhões de clientes desejando o mesmo produto. E esse produto é fabricado por muito poucos no mundo. Entendo que a quebra de patentes pode ser, sim, algo útil neste momento. Mas é claro a Anvisa segue o regramento rigoroso que tem que obedecer e atuaremos, é claro, balizados por ele. Essa situação que atravessamos, ela está longe do seu fim. Não há entre nós a convicção de que a fase pior tenha passado.
Antônio Barra Torres, da Anvisa, ainda lembra que a quebra de patentes de qualquer medicamento sempre enfrentou resistências da indústria. O diretor do Butantan, Dimas Covas, analisa que a mudança neste momento não ampliaria a oferta de vacinas, pelo contrário.
Se quebra a patente de um lado, obviamente que nós ficamos sujeitos aí às retaliações do outro lado também, né? Então, isso, na minha opinião, não seria uma forma, oportuna nesse momento, e segundo, que também poderia trazer dificuldades para as próprias patentes nacionais. A deficiência nesse momento da disponibilidade de vacinas não decorre da proteção patentária. A deficiência decorre da nossa insuficiência do ponto de vista industrial.
O diretor do Butantan, Dimas Covas, aponta que não existe base tecnológica no Brasil para que mais laboratórios produzam vacinas. No Senado, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, se disse favorável à quebra de patentes, mas destaca que não é solução imediata.
Conta com o nosso apoio, mas que há uma série de complexidades e que as patentes são apenas a ponta de um iceberg. O que nós precisamos fazer, a meu ver, é o reforço da produção local. E com alguns encaminhamentos, para isso, acho que a experiência da Fiocruz e do Butantan com acordos de transferência de tecnologia, sem dúvida nenhuma, podem e devem ser uma base e devemos tentar ampliar isso.
Nízia Trindade informa que a Fiocruz vai assinar em breve acordo de transferência de tecnologia para produção interna em setembro. A Fundação Oswaldo Cruz garante que a partir de maio serão envasadas por mês 20 milhões de doses no país. Sobre os eventos adversos, como trombose, a presidente da entidade reitera que são casos raríssimos. Nízia Trindade aponta que a Fiocruz continua fazendo testes que vão comprovar a efetividade da vacina contra as novas variantes da Covid. O texto aprovado na Câmara dos Deputados e que segue agora para o Senado gera discussão entre o setor da saúde. Muitos especialistas e fabricantes de vacinas defendem a prioridade do fornecimento de imunizantes contra o novo coronavírus para o setor público. Então, para entender melhor os detalhes desse projeto de lei e como deve funcionar o fornecimento das doses para a população, a gente conversa com o presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, Geraldo Borges. Boa tarde, doutor. Obrigada por nos atender.
Boa tarde a todos. É um prazer sempre estar aqui contribuindo.
Bom, doutor, as clínicas de vacina já encontravam resistência para fazerem compras de imunizantes, como aconteceu com a Covaxin, que não foi aprovada ainda pela Anvisa. Como deve ser agora, com empresas comuns também tendo direito à compra?
Essa é uma preocupação que a gente está enxergando de quando você tira o mercado regulado do processo, você gera insegurança. Então, a gente vê com muita preocupação a forma como o projeto foi proposto. A gente entende que é uma insegurança para toda a população a partir do momento que você não está envolvido na cadeia regular, principalmente quando a Anvisa foi tirada desse processo. A gente acha importante a participação da Anvisa, a gente entende a pressão que ela está sofrendo, mas tirá-la do controle eu acho arriscado. E tirar o mercado regulado, quando a gente diz mercado regulado, aquele mercado que tem, na sua atividade fim, autorização para aplicar imunizantes no país. E hoje, conforme a lei está, esse mercado regulado, ele não vai participar desse processo porque é inviável economicamente pela questão de que a gente é remunerado pelo serviço. Então, quando a gente vê as empresas querendo adquirir vacina, isso gera mais um conflito, porque na prática a gente está na mesma dificuldade. Eu vou citar um exemplo. Nós começamos a tratar para trazer mais vacinas para o Brasil em novembro do ano passado, porque a gente sabia que era um processo complicado de trazer um novo imunizante, que esse imunizante fosse ajudar. A gente imaginava que em abril a gente ia estar com um grupo prioritário praticamente todo vacinado no Brasil, mas isso não se realizou. Então, a gente não está vendo essa dificuldade de fornecer para os governos, a gente acha que vai ser muito complicado que esse mercado privado, que essas empresas privadas consigam a vacina. Então, eu acho que é um projeto que ele vai existir, mas que na prática eu acho muito difícil que nesse primeiro momento ele consiga adicionar doses no país.
É, eu quero pegar bem nesse ponto com o senhor sobre essa possibilidade de perder o aval da Anvisa. É de fato um fator de risco e por quê, doutor?
Todo imunizante ele tem um controle na cadeia, tanto da origem como da destinação final da aplicação. E esse controle ele é feito junto com a Anvisa e o Ministério da Saúde. É, eu vou citar um exemplo, não é um exemplo mais correto, mas nós já temos fraude de pessoas oferecendo vacina e isso aconteceu tristemente no país. Se a gente for tornar isso exponencial, sem que a Anvisa tenha concedido um registro, que a gente possa rastrear esse imunizante, isso vai ficar muito mais complicado, porque se entrar um imunizante que não tem o aval da Anvisa, que ele não tem um controle de origem, de controle de armazenamento, de controle de aplicação, de transmissão de dados, porque para transmitir o dado para o Ministério da Saúde, você tem que ter um cadastro específico. E só as empresas reguladas têm esse cadastro. Isso não foi solucionado, por mais que eles venham contratar uma clínica privada. Se a gente não tiver certeza da origem desse imunizante, acho que dificilmente o mercado regulado, que tem uma preocupação muito severa com a origem e o controle de temperatura do imunizante, vai prestar um serviço de qualidade sem ter essa certificação da Anvisa. Então, a gente acha que é mesmo um momento de muita preocupação e que a gente deve repensar com muito cuidado esse processo.
E o que também preocupa muitas entidades, doutor, é uma possível concorrência entre o setor público e o privado em um cenário que a oferta já é pouca. O que o senhor acha disso?
Não, a gente, desde o começo, era a grande preocupação nossa. Então, quando a gente foi na Índia para ver se a Bharat tinha condição de fornecer, é porque a gente queria entender que se não seria concorrente. Então, uma das primeiras preocupações quando a gente assinou o termo de aquisição de doses com a Bharat é que se não haveria concorrência com a vacina que ia ser ofertada para o público. Tanto que o governo assinou o contrato com as doses que ele queria e a Bharat direcionou mais 5 milhões de doses para o Brasil. A gente está esperando que a Bharat consiga resolver os problemas que ela tem para conseguir o registro na Anvisa para a gente trazer. E eu acho que essa concorrência, sim, com que as empresas privadas estão querendo, eu acho complicado. Primeiro, eles vão ter que explicar aonde tem dose suficiente, porque criar essa expectativa na população de que vão trazer vacina sem apresentar a origem, onde que estão negociando, porque quando a gente fez essa negociação em novembro, a gente foi atrás de um fornecedor que tinha capacidade de fornecer. De quem eles vão fornecer? Eu acho que esse processo é sim uma concorrência com o governo público, se eles estão tentando tirar a vacina dos laboratórios que estão fornecendo e com dificuldade de fornecer, não só para o Brasil, mas como para o restante do mundo. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado, isso tem que ser feito com muita cautela, isso tem que ser um planejamento de longo prazo, não ser feito a toque de caixa com a lei aprovada rapidamente. Eu acho que é um planejamento de longo prazo. A gente começou ele em novembro com a expectativa de ter ela em maio. Como não saiu o registro, a gente não vai trazer vacina sem ter o registro definitivo, porque a gente acredita na Anvisa e no aval da Anvisa.
Conversamos com Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina. Obrigada.
Obrigado a vocês e tenha uma boa tarde. E vamos nos solidarizar com esses brasileiros que estão perdendo a vida. O que a gente tem que fazer é o máximo de esforço para conseguir o maior número de vacinados no menor tempo, mas acreditando no Programa Nacional de Imunização, que ele sempre conseguiu entregar aquilo que ele foi criado e a destinação que ele foi o objetivo inicial.
Com certeza. E agora nós vamos repercutir justamente esse assunto com o nosso comentarista Diogo Schelp, que está ao vivo neste momento conosco. Oi, Diogo, boa tarde para você. Será que se essa lei for de fato aprovada, esse texto avançar efetivamente, essas empresas vão mesmo conseguir comprar vacina se não tem nem oferta para o setor público? Estamos sem o áudio, Diogo. Por favor, pode concluir seu raciocínio. Estamos sem o áudio do Diogo Schelp, a gente vai corrigir este probleminha. Ver se o microfone dele está aberto.
Alô?
Agora sim, Diogo.
Ah, boa tarde a todos.
Boa tarde, Diogo.
Tudo bem. É o seguinte, é muito difícil mesmo que as empresas privadas consigam comprar vacinas em quantidade suficiente, né? A gente vê uma dificuldade dos governos de conseguir obter as vacinas. As farmacêuticas, elas obviamente têm um interesse maior em vender para governos porque são vendas em grandes quantidades, são grandes carregamentos, grandes lotes, milhões de doses vendidas pelo governo. É muito mais vantajoso para as farmacêuticas, até mesmo do ponto de vista comercial, fazer a venda no atacado do que no varejo. E a outra questão, Kalina, é que mesmo que as empresas brasileiras, as empresas privadas consigam comprar essas vacinas, qual é o impacto que isso teria na vacinação em massa no Brasil? Provavelmente um impacto relativamente pequeno. Se a gente imaginar que menos de 30% dos trabalhadores formais no Brasil estão em empresas de grande porte, que seriam as que teriam capacidade, né, poder de capital mesmo para comprar essas vacinas, a gente imagina que se todas elas comprassem essa vacina, as empresas de grande porte, o que é improvável, e doassem metade para o SUS, seriam imunizados no total 18 milhões de brasileiros, mais ou menos. Isso representa apenas 10% da população adulta no Brasil. Ou seja, no melhor dos cenários, poderia até ajudar, mas não é isso que vai garantir a vacinação em massa. Então, essa lei, ela está sendo vendida para a sociedade como uma forma de acelerar a vacinação, mas, na verdade, é mais uma tentativa de agradar o empresariado brasileiro. A prioridade mesmo deveria ser a vacinação universal e gratuita, como está sendo feito nos Estados Unidos e na maioria dos países.
E sobre a quebra temporária de patentes de vacina, que será votada na semana que vem pelo Senado, o que que você acha disso?
Bom, o Senado tirou a pauta ontem, né, desse projeto para ter essa discussão na Câmara, essa discussão que ocorreu. Teve uma divergência ali entre o Barras Torres, que é o presidente da Anvisa, e o Dimas Covas. Eles tinham posições diferentes. O Dimas Covas, por exemplo, ele apresentou um argumento de que se o Brasil quebrar as patentes de maneira unilateral, ou seja, com uma lei nacional, isso pode desestimular as farmacêuticas a fazer transferência de tecnologia dessas vacinas para o Brasil. Então, a gente tem que lembrar que já há acordos em andamento da própria Fiocruz, do Butantan, para tentar conseguir essa transferência de tecnologia, o que seria, obviamente, muito positivo para o Brasil. E ele argumenta também que, em alguns casos, para vacinas como da Pfizer, outras vacinas que são mais complexas, o Brasil sequer tem um parque tecnológico capaz de produzir essas vacinas. Então, dificilmente haveria um aumento significativo na produção de vacinas se fosse feita a quebra. E há o dilema, né? As farmacêuticas investiram muito dinheiro e esforço para desenvolver as vacinas em tempo recorde, não se imaginava que conseguiriam fazer em tão pouco tempo, e a recompensa, o estímulo para esse investimento de risco, era o lucro. Então, quebrar a patente seria um desestímulo à inovação. Por outro lado, o mundo vive uma emergência sanitária, né? E os países pobres têm menos acesso às vacinas. Então, o argumento de quem é a favor dessa quebra de patente é essa. Agora, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele defende uma fórmula em que as patentes são temporariamente suspensas e as farmacêuticas são compensadas com pagamento de royalties. Mas isso se daria de maneira multilateral, ou seja, isso aconteceria em nível mundial, da maneira que o Brasil se unisse a outros países para fazer uma quebra de patentes em nível mundial. Isso é bastante diferente de fazer uma quebra de patentes em nível nacional com esse projeto de lei que está agora no Senado.
Diogo, o que a gente vê é que tanto o Congresso quanto o Supremo, eles estão se movimentando em torno dessas aprovações de textos aqui, textos ali. Hoje o Supremo decidindo se de fato os estados e municípios terão autonomia para decidirem se vai ter culto, eventos religiosos, enfim. E há poucos dias, há poucas semanas, foi criado aquele comitê com a junção de todos os poderes numa luta contra um único inimigo em comum, que é a Covid-19. Você enxerga que isso de fato está acontecendo?
Pois é, esse comitê quase já não se fala mais nele, né? No fim das contas, o comitê já tinha uma estrutura, um funcionamento que era um pouco sui generis, um tanto quanto sui generis, porque em vez de ter como interlocutor o governo federal, né, o poder executivo, o interlocutor era ou é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deveria fazer aí, então, a ponte entre estados e municípios e o governo federal. É estranho que não houvesse uma conversa direta, né, um diálogo direto entre estados e municípios com o governo federal. Seria o caminho mais lógico. E no fim das contas, ainda estamos esperando até agora que saia desse comitê alguma solução prática. Até agora não apareceu.
Diogo Schelpe, obrigada pela participação. Boa tarde para você.
Boa tarde a todos.
4:53, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje da solenidade de promoção de oficiais generais em Brasília. Durante o evento, o presidente enalteceu o papel dos militares. A repórter Luciana Verdolim tem todas as informações direto da capital federal. Boa tarde, Luciana.
Olha, boa tarde também para quem acompanha aqui a gente na Jovem Pan, na primeira solenidade militar realizada depois da troca dos comandos lá das três Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro ouviu hoje do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Antônio Amaro, uma frase do patrono do Exército, Duque de Caxias, que já foi utilizada pelo próprio presidente Bolsonaro. Ao citar os desafios e compromissos do Exército, o general, durante a apresentação de novos oficiais generais, afirmou que o Exército brasileiro precisa se manter fiel às suas atribuições.
Aceito o convite. A minha espada não tem partido. Outro personagem marcante da nossa história, que bem caracterizou o simbolismo da relação entre a espada e o Estado, foi Rui Barbosa. Assim se referiu: espada redentora, tu cresceste no horizonte da pátria, grande, luminosa, serenadora entre as ameaças de tempestade.
O presidente já havia descartado a possibilidade do Exército, por exemplo, ser utilizado no país para atuar no cumprimento de medidas de isolamento social defendidas por governadores e prefeitos. Agora ressaltou que as Forças Armadas vão atuar dentro do que manda a Constituição.
Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento.
O presidente ainda admitiu que os momentos são difíceis, mas afirmou que está tranquilo por conta da responsabilidade demonstrada pelo Exército Brasileiro. Chamou atenção e gerou polêmica novamente o fato do presidente ter utilizado a expressão "o meu exército".
Agradeço ao meu Exército Brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso Exército Brasileiro, por esse momento. Temos certeza que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece.
Desde as mudanças anunciadas na semana passada lá no Ministério da Defesa, o discurso aqui em Brasília é da importância da separação entre a política e os comandos militares.
Ontem, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a liberação de cultos e missas presenciais. Durante a tarde, a sessão foi retomada, mas no momento passa por um intervalo. O último voto foi do ministro Alexandre de Moraes, que se manifestou a favor de que estados decidam sobre a autorização de celebrações em meio à pandemia. São 4:56. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Obrigadão pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
Associação dos Fabricantes de Veículos avalia que Brasília deveria pensar mais no Brasil. O presidente da ANFAV, Luiz Carlos Moraes, ressalta que o ambiente político assusta as matrizes e não se percebeu ainda em Brasília a gravidade da situação. E o país está deixando o brasileiro para trás, tanto na questão da pandemia quanto na economia.
A gente terminou um trimestre relativamente bem, considerando a situação da pandemia no país. Os números
são considerados, eu considero aceitáveis considerando a situação, mas olhando para frente a gente fica bastante preocupado, porque tem gente em Brasília que está pensando na eleição de 2022 e não está pensando como fechar o ano, como cuidar da população, como cuidar das empresas, como cuidar do emprego.
Luiz Carlos Moraes cita também a insegurança jurídica, sequência de liminares e tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. E é inaceitável a situação atual do orçamento.
Emendas parlamentares, que na meu ver é pensando na eleição de 2022 e não é pensando no país. Então, uma falta de coordenação entre o Executivo e o Congresso, ruídos políticos nas últimas semanas inaceitáveis, na nossa visão, como a Fávia. Nós, conversando entre nós, muitas das nossas empresas estão conversando com as matrizes sobre novos investimentos ou sobre como manter os investimentos rodando nesse país. E esse ambiente econômico, esse ambiente político não ajuda, até assusta, vou ser bem sincero, assusta um pouco as nossas matrizes.
O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, considera um absurdo o quadro da crise sanitária no país, que poderia ser menos dramático, mas por incompetência ou falta de visão, não aconteceu. Ao ser questionado se participaria do jantar com o presidente Jair Bolsonaro e empresários em São Paulo, Luiz Carlos diz